defesa de memorial, da série Promoção à professora titular.
Obrigada, bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente à banca, até pelo período do ano, que eu sei que todos estão cheios de afazeres, ao professor Léo, meu colega de bastante anos, ao professor Gisário Cerqueira Filho, que conheci ontem, ao professor Ronaldo Rosas Reis, também da Federal Fluminense, que conheci ontem, e ao professor Maria Isilda de Matos, que faz bastante tempo que já conheço, foi uma grande inspiradora para mim em vários momentos, por ter aceito esse convite, ao professor Paulo Pinheiro Machado, acho que é importante nós agradecermos toda a equipe, e também a servidora técnica administrativa, Alberto Colossi, pelo todo o esforço que fizeram a essa época do ano para essa banca acontecer. Assim, também quero agradecer ao professor Manuel Pereira Henrique Teixeira dos Santos, que é membro da CPPD, que fez que nossos processos fossem avaliados num prazo bastante rápido, né? E também ao Naibor Goianovos, que está secretário do Trabalho, e a Renata pelas filmagens. E agradecer ao meu esposo, que acaba de chegar. Então, eu vou tentar atendê-los nos 30 minutos, não sei se eu consigo, mas prometo tentar. Então, a defesa memorial, professora titular da Unicef Lunar, para passar a palavra. Então, essa trajetória se constitui em parte da minha vida e também mesmo que indiretamente os que estão ao meu lado. Então, os momentos, Rubens, Thiago, Carolina, Alexandre, Carla, Henrique, Flávio e Ney. E nos últimos anos, ali na casa de Ribeiro, Luísa, Luca e Feitão. E claro que o começo de tudo isso foi meus pais. Então, isso aqui é em memória deles. Trajetórias. Vocês vão, quem leu meu memorial, viu que a minha vida pessoal e acadêmica está completamente interconectada. Eu não consigo separar uma coisa da outra. Então, esposa, mãe, vovó e professora pesquisadora. E é dessa forma que eu me identifico até hoje, com todos os anos que eu tenho na universidade. Então, fazendo uma rápida retrospectiva, eu nasci numa cidade, numa vila, numa comunidade bastante pequena, no município de Sarandi. Essa foto é de 56, eu nasci em 54, mas meu tio, por sorte, tinha máquina fotográfica, então era fotógrafo também. Mas daí, já indo a Passo Fundo, eu não vou colocar, né, porque mudei, isso aí tudo está no meu memorial. Em 1973, eu começo o curso de História, e exatamente nos corredores desse curso, dessa universidade, que é o prédio na época da UPF, que eu conheci o meu esposo, que está conosco aqui, e a partir dali nós começamos a construir essa carreira juntos. Então, em 80, viemos para Florianópolis, fiquei um tempo em casa, trabalhando, cuidando de filho, criando filho, foi a opção nossa, muito clara, desde o começo, nós mudamos sem ter familiares por aqui. Em 87, nos mudamos para os Estados Unidos, para a Califórnia, e em 88 comecei as tratativas para fazer o meu mestrado na Universidade da Califórnia em Davis. Comecei em 89 e concluí em 92. E logo no nosso retorno, em 92, final de 92, início de 93, eu fiz meu concurso para a professora da Universidade da Federal de Santa Catarina e comecei a minha trajetória, que é o que eu vou narrar agora. Claro, cumprido aquele período de estágio probatório, que a gente é obrigado a fazer, eu não tinha doutorado na época, eu fui fazendo meu doutorado com licença integral, de 1995 a 99, na PUC do Rio Grande do Sul. Foi uma opção realmente fazer por essa instituição, a principal razão foi porque eu ia trabalhar com essa Santa Catarina, as fontes estavam mais naquela região, e também pela afinidade que eu tinha com os colegas da PUC do Rio Grande do Sul. Então, agora eu vou passar já para as minhas atividades dentro da UFSC, que são bastante extensas e bastante dinâmicas também. A graduação, como todos os professores, eu ministrei inúmeras disciplinas, História Contemporânea é a minha disciplina, mas eu também criei, já voltaram à questão ambiental, que vocês viram que é exatamente o que eu trabalho, né? Nós criamos laboratórios de ensino, um deles História e Meio Ambiente, o outro Migrações e Meio Ambiente. E no programa de pós-graduação, vocês vão ver através dos meus trabalhos também que eu atuo mais na pós-graduação em certos momentos do que na graduação. Gostaria de explicar o porquê. No momento que eu assumi cargos burocráticos, o professor Léo também sabe disso, o reitor na época ele pediu para nós não darmos muitas aulas na graduação por causa das nossas viagens. E na pós-graduação sempre era mais fácil da gente planejar as aulas e postergar de uma data para outra. Então, a minha atuação, grande parte, é na pós-graduação. Então, na pós-graduação, nós criamos em 2001 a linha de pesquisa, junto com o professor João Klug, chamada Migrações, Construções Socioculturais e Meio Ambiente. Em paralelo a isso, nós já criamos a mesma disciplina, que é o que nós ministramos todos os anos. E também, além disso, nós temos outras disciplinas que eu ministro. Uma delas é História Ambiental, Diários Transdisciplinares, que é o que estou ministrando agora nesse semestre. E a outra foi criada já em relação ao curso que o meu esposo trabalha, com recursos genéticos vegetais. É uma disciplina optativa para o curso de recursos genéticos vegetais e também aqui no nosso curso. Então, ela é ministrada, às vezes, por nós lá. As orientações, vocês vão ver que eu tenho inúmeras orientando em graduação de iniciação científica, porque desde 1993, naquele período, não precisava ainda ter o doutorado para ter direito à bolsa de iniciação científica. E grande parte, então, desses orientandos meus, eles acabaram trabalhando comigo no mestrado e no doutorado. A pós-graduação, então, eu atuo em dois programas que vocês devem ter visto. Um deles é o História, do mestrado e doutorado, e o outro é Interdisciplinar de Ciências Humanas, que só temos o doutorado. Então, eu fiz uma tabelinha rapidinha para vocês darem uma olhada. Vocês vão ver que o doutorado eu começo em 2004, que eu começo a orientar, e praticamente podem ver que eu tenho sempre uma ou duas defesas por ano. Eu consigo trabalhar dessa forma. O interdisciplinar começa só a partir daqui, porque enquanto eu não era pesquisador do CNPq, como o interdisciplinar era conceito 6, eu, por opção minha, eu não me submeti a trabalhar lá. No momento que eu fui ser pesquisador do CNPq, eu também entrei para o interdisciplinar. Isso aqui é só porque eu acho que os alunos da gente são nosso grande orgulho. E cada concurso que eles passam, cada local que eles se estabelecem é uma grande alegria. Então, os meus orientandos, onde é que eles estão hoje? Os que fizeram doutorado comigo. Nós temos 4 na fronteira sul, uns em Santa Catarina, outros no Paraná. Temos um na professora na UPF, que é um grande orgulho para mim, que eu saí de lá, agora tenho ex-orientandos dando aula lá. Eu continuo uma grande parceria. Temos 2 na Unicentro, um que acabou de defender, que é funcionário do IBGE, Federal do Mato Grosso do Sul, e temos também o professor Eliberto Carvalho na Universidade Federal de Minas Gerais, que foi o meu primeiro orientando, que defendeu tanto mestrado e doutorado comigo em História Ambiental. E temos um Instituto Federal. Quero deixar claro que todos esses alunos que estão aqui são alunos que eu orientei dentro da História Ambiental já. Então, depois da minha tese, eu, apesar de ter concluído em 99, logo o meu livro foi até aprovado pela editora da UFSC, mas nem por uma questão ética. Eu era diretora de ensino e graduação, depois fui pró-reitora e era presidente do conselho editorial. Eu optei que, enquanto eu estava no cargo administrativo, eu não publicaria meu livro pela editora da UFSC. Então, eu esperei sair, já tendo aprovação de 5 ou 6 anos, e eu publiquei só em 2009, por opção minha. Então, esse livro é uma versão modificada da minha tese, né? E da tese, além disso, surgiram vários outros frutos. Um deles foi o livro, Seria a Dor do Esquecimento, as Marcas da Ditadura Vargas no Oeste de Santa Catarina, que é o que eu trabalho também no texto. Então, alguns de vocês devem ter, quem não conhecia minha trajetória, deve ter pensado por que a Eunice foi das migrações para a história ambiental. A história ambiental, na verdade, antes do meu doutorado, vocês viram que meus projetos geralmente são mais voltados para as migrações, desde a graduação, desde o mestrado e o doutorado. Mas, na medida que eu ia lendo as fontes no meu doutorado, eu ia me preocupando bastante com a questão ambiental, porque ela nunca era trabalhada. Todo o Oeste de Santa Catarina, quem conhece o Oeste de Santa Catarina, ele foi simplesmente desmatado no século XX, com a chegada principalmente dos colonos do Rio Grande do Sul. E esses dados praticamente não existiam. Nós tínhamos história econômica, tínhamos vários aspectos. E numa dessas minhas conversas, novamente entra meu esposo de novo, ele orientava pessoas que trabalhavam com a mata do Oeste Santa Catarina, mas ele disse: nós não temos dados de desmatamento, nós não temos quantas áreas foram desmatadas, nós não temos absolutamente nada, nós precisamos desses dados. E eu comentei com eles: não, vocês não sabem procurar. Isso é papel historiador. A gente vai atrás de documentos. Então, a partir dali, eu realmente me interessei e vi que era uma forma também de trabalhar junto com ele. Então, o que que aconteceu? Daí, a partir disso, claro, eu não conhecia praticamente nada da teoria e metodologia, era algo muito novo no Brasil. A primeira obra que eu li foi o texto do Origen, A Ferro e Fogo, que é minha acaba sendo a Bíblia, mas ao mesmo tempo foi que me instigou. Porque o Origen, ele chega até uma parte do Paraná, ele não vem para o Rio Grande do Sul nem para Santa Catarina. Então a Floresta de Araucárias, por exemplo, que é a tua trabalho, ela simplesmente estava fora desse escopo. E a partir disso, os únicos dados que nós tínhamos, por incrível que pareça, historicamente, era do professor John McNeil, que é meu amigo da Georgetown, e conversando com eles, não, esses dados foram no meu tempo da graduação, disse, não, então vamos mudar esses temas. Então a partir da do Orendim, a partir da, do Donald Worser, que é meu amigo também, e também do professor José Drummond, da Universidade de Brasília, que escreveu os primeiros textos em História Ambiental, eu resolvi enveredar nessa discussão. Mas quero deixar bem claro que eu nunca abandonei a questão dos movimentos migratórios. A minha história ambiental é história ambiental com os movimentos migratórios. Ela acompanha essa questão. Essa é uma das áreas. Isso aqui são todas essas, esse material que vocês têm aqui são fontes que eu tenho. Nosso acervo fotográfico é muito grande, com exceção de seminário. Então, vocês viram, eu tenho exatamente duas linhas que eu trabalho. A primeira, que é migrações e transformações das paisagens. E a segunda, são desastres socioambientais. E cá para nós, Santa Catarina, os melhores estados que nós trabalhamos com desastres socioambientais. Basta esse ciclone que vem agora. Então, na primeira parte, migrações e transformações das paisagens, vocês vão ver que praticamente todos os meus projetos, até 2008, eles são nessa primeira linha. É só em 2008 que nós começamos a trabalhar com a questão dos desastres socioambientais. Eu, no meu memorial, tenho inúmeros projetos. Eu tenho em colocar só uns aqui, porque são os que eu considero talvez os mais relevantes para essa discussão, para a apresentação para todos vocês. Primeiro projeto, já por até por incentivo na época da professora Maria Zilda, que eu devia aplicar para o CNPq, um projeto que eu tinha condições sim, eu conheci ela num evento que ela veio aqui naquela época, se não me engano, e eu resolvi fazer um projeto meio sem ter ideia se eu conseguiria ou não, mas e quase meio que eu copiei até mais ou menos parecido com o achado, tipo do Orindim. Eu chamei Machado, Fogo e Motosserra, Estado de Nossas Duas Florestas de Santa Catarina. Nós conseguimos o projeto CNPq, tocamos o projeto, falamos iniciação científica, e já nesse período nós já começamos a fazer um trabalho em conjunto, novamente, com a agronomia, com o levantamento de dados. Então, nosso artigo mais publicado é em coautoria, com o professor Russo, que está no Amazonas hoje em dia, o professor Nogai, meu esposo, o professor Guerra, e esse é nos por incrível que pareça, é um dos textos, os capítulos, artigos mais acessados e mais citados. Ele foi publicado numa revista Ciência Florestal, não é da área de história, mas toda a parte histórica é minha, eu montei, né? Então, esse é o principal artigo que eu destaco desse. Logo depois, nós criamos um projeto guarda-chuva, porque nós tínhamos que abrigar os nossos orientandos dentro do projeto. Nós criamos um projeto guarda-chuva que chamava-se Araucário Símbolo de Maré, que é a Araucária da região do sul do Brasil. Mas dentro dessa Araucária Símbolo de Maré, nós, no calor da criação dos dois parques que foram criados no Oeste de Santa Catarina, vocês devem ter acompanhado na época, era a época que meu marido estava no Ministério do Meio Ambiente também, e a criação dos parques gerou muita polêmica, muita discussão. E eu tive acesso a todos os projetos, são mais de 3 mil páginas, e nós fizemos um projeto chamado Parque Nacional dos Araucários e Estação de Ecológica da Mata Preta. Claro que a partir disso surgiram inúmeros trabalhos, né? Então, citei alguns. O Olhar sobre a Santa Catarina, sobre a história ambiental. Eu faço um relato do que é a história ambiental, como é que você trabalha com ela, e aplico para o Oeste Santa Catarina. A outra ação exatamente essa é sobre as unidades de conservação da proteção integral. Aqui eu discuto já as polêmicas que geraram, porque foi bastante polêmico, as soluções que foram encontradas para a criação desse parque. Esse é um deles. E depois, em Portugal, num encontro realizado pela equipe lá do professor Boaventura e da professora Estefânia Barca, eles fizeram um encontro, nós apresentamos esse projeto, novamente, com outro artigo, e que foi publicado no sexto contexto de Lisboa, não de Coimbra. Depois escrevemos também um outro trabalho, que daí realmente tem o título, os Sinos de uma Era. Eu quero deixar bem claro, eu vou ter várias vezes trabalhos de co-publicação com meus orientandos. Mas deixar bem claro que não são as dissertações nem as teses deles, são alunos que eu tenho nos meus projetos de pesquisa. Então eles fazem parte do projeto de pesquisa e com isso nós produzimos os textos. Não é em si a questão da tese, da dissertação, que muitas vezes é discutido na área de história. O outro, então, seria a natureza dominada. Então, aí, eu já vou para o Rio Grande do Sul também, vocês viram que até agora era só o Santa Catarina, né? Agora, então, eu vou para o Rio Grande do Sul e trabalho com o desmatamento do Rio Grande do Sul e no Oeste Santa Catarina. Então, a partir dali, por que 1875? Porque eu vou trabalhar principalmente com a região das florestas araucárias, que é quando os imigrantes italianos se estabelecem. Vocês podiam dizer, por que não pegou 1924 com os alemães? Os alemães não se estabelecem, se estabelecem nos vales. E eu trabalho com a serra, não tem as matas araucárias. Então, esse é um texto que foi publicado, com as percepções de estilo no século XIX e XX. Nesse primeiro texto, foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, que eu recupero, de uma forma ou outra, alguns textos, alguns escritos, inclusive pelos jesuítas, quando eles vêm nas missões, do encantamento que a araucária gerou neles. É impressionante, eles comparam com cálice, etc. Então, esse texto eu gosto muito por isso. E o outro, talvez seja um dos mais, na área de história, mais lido, foi considerado praticamente essa obra, como toda a história ambiental, era considerada quase que um guia para historiadores ambientais, para os alunos. Eu tenho um capítulo chamado As Florestas do Brasil, em discurso de preservação e ações de devastação. Então, ali eu faço praticamente apanhado o número de imigrantes, etc., que vieram. Tem um mapa muito interessante que mostra no Oeste do Sul, no Rio Grande do Sul, a grande área de serrarias que tinha na região. Então, praticamente todo o texto, a maior parte dos meus textos, principalmente esse aqui, são com fontes primárias. Eu trabalho com fontes primárias, algumas secundárias. Esse projeto agora, as florestas araucárias no Cone Sul e a alteração das paisagens, de uma forma ou outra, eu também acabei trabalhando com essa mesma questão no meu pós-doc em Stanford. Mas foi um projeto que foi feito comigo, por mim, pelo professor João Duque, que está conosco, e mais uma equipe dos meus ex-orientandos. E nós resolvemos que, como quem trabalha com história ambiental, sabe que a história ambiental não tem fronteiras, não tem limites. Ela não, uma floresta não vai saber que aqui termina o Rio Grande do Sul e começa a Argentina do outro lado. Então, as florestas araucárias, de uma forma ou outra, elas se expandem tanto que as florestas araucárias, o bioma Mata Atlântica, ele invade a Argentina, ele passa para a Argentina, então eles são dominados, inclusive, o bioma Mata Atlântica. Então, nesse trabalho foi bastante interessante, que nós fomos para a Argentina, fizemos uma coleta bastante grande de fontes, tanto em Misiones quanto em Buenos Aires. Esse projeto ainda não terminou, temos bastante coisa para trabalhar. E eu escrevi um artigo sobre florestas, território e fronteira, sobre o Brasil, Missões e Argentina, fazendo a comparação entre esses dois. Depois nós temos um texto também da minha orientanda Samira, que ela foi orientada por mim e co-orientada pelo meu marido, que ela trabalha com domesticação de plantas. Então, é claro que a parte agronômica teria um pouco de problema. Isso foi outro artigo. E esse aqui foi publicado há pouco tempo, que é o Problema do Desmatamento da Floresta Araucária, considerando escalas de tempo mais amplas, que foi publicado agora. Então, agora eu entro para a segunda parte dos desastres. Mas deixar bem claro que os desastres sempre estão em tudo. Eu não trabalho com desastres naturais. O desastre natural supõe-se que não teve envolvimento humano. Desastres socioambientais, nós temos a intervenção humana. E praticamente hoje é muito difícil dizer que não teve intervenção humana. Por exemplo, uma enchente. Você não pode dizer que uma enchente não teve intervenção humana. Claro que ela teve. Teve desmatamento, teve. Por que eu construí a cidade de Blumenau do lado do rio? Então, realmente tem intervenção humana. E é nesse viés que nós trabalhamos os desastres ambientais. Então, esse projeto surgiu no calor do momento, ele foi feito pelo Interdisciplinar em Ciências Humanas, no calor do momento, o complexo do Morro do Baú, o professor Edson já falou ontem também. E nós resolvemos submeter um projeto, o Prodoc CAPES, na época. É um conjunto maior de pessoas, tem o professor Scheib também que está envolvido, o pessoal do Interdisciplinar. E nós fizemos esse projeto e conseguimos um bolsista, pós-doc, por 4 anos. E trabalhamos, também tem o Luiz, que está conosco também, que está ali atrás, que vai fazer um mestrado comigo, mas na época era aluno de iniciação científica. E nós fizemos esse projeto e, na época, foram visitados locais, tudo, mas nós ampliamos. Nós achamos que desastres socioambientais, esse não seria, foi o mote, Boa do Baú foi o mote. O projeto era para os desastres ambientais como um todo. Daí, claro, que vocês devem ter visto o livro, depois posso passar um para cada membro da banca também. Nós publicamos esse livro, daí foi realmente uma coletânea de tudo que nós trabalhamos dentro do nosso programa sobre desastres ambientais. Vocês podem ver que tem vários capítulos de alunos nossos aqui, que foi um dos resultados que nós resolvemos apresentar para a CAPES, foi esse livro, que serviria de base para a discussão sobre desastres, sobre biose histórica. Então, projetos em rede, que eu acho uma das coisas mais prazerosas que tem história ambiental. A rede de professores de história ambiental é muito, muito... Ela é uma família mais ou menos pequena, mas muito coesa, nós somos muito unidos, como um todo, pelo Brasil inteiro, né? Daí nós criamos, em 2013, o professor Gilmar Arruda, que foi um dos primeiros que começou a história ambiental, da UEL, ele nós submetemos ao edital da CAP, do CNPq, conseguimos 60 mil reais na época, o Hospital Universal, e se inscreveu as delimitações espaciais na pesquisa de história ambiental, para dar subsídios sobre território, sobre espacialidade. O outro acabou de ser aprovado, que não está no nosso currículo ainda, nós não sabíamos que ia ser aprovado, que também é um trabalho em rede, que é aquele edital da CAPES que foi lançado sobre conflitos, sobre memórias brasileiras de conflitos sociais. Ele é organizado pela UPF, o senhor Carlos Tedesco, por nós aqui e pela UNO Chapecó. Vai começar aí, não foi liberado. O outro projeto, que esse talvez seja os últimos projetos que eu faço enquanto estou na academia, todo mundo sabe a questão da redoce, né? Teve um edital ainda, não saiu o resultado, por incrível que pareça, já foi prorrogado várias vezes, mas mesmo que não seja aprovado, nós vamos tocar o projeto, que é sobre o Amargo Rio Doce. E também já temos, esperamos que ele passe nas etapas finais, o Lucas fez um projeto para doutorado sobre o tema também. Parcerias internacionais. Em 2010, 2009, eu conheci o professor Marco Armiero, é um italiano que trabalha com movimentos migratórios, na época ele trabalhava na Itália, e nós começamos vários projetos em conjunto. Em 2012, 2013, ele foi contratado pelo Royal Institute of Technology da Universidade da Suécia, onde ele é diretor da área de ambiental hoje. E a partir dali nós começamos a fazer vários projetos conjuntos. Esse foi um dos projetos que nós conseguimos passar na primeira etapa do ISSC, mas conseguimos em torno de 30 mil euros, mas só para a parte inicial do projeto. Nós continuamos com ele de qualquer forma. Vocês podem ver a rede, são vários países que estão envolvidos, né? Já nós trabalhamos com a Índia, Portugal e a Suécia, claro, né? Então esse é um deles. E o outro projeto, que são os dois, eu falei que eu vou trabalhar com desastres ambientais, mas o outro projeto que no momento está, que foi fruto da minha, do meu período em Stanford, foi exatamente fazer um convênio com a Universidade com Stanford, com o CESTA, com o Center for Spatial History and Textual Analysis. Nós montamos um projeto chamado Vias Familiares das Grandes Empresas para a Reconfiguração das Paisagens do Brasil através da viticultura. E em inglês o título nós damos esse, ele não traduziu exatamente. Então é um projeto que é tocado por mim, como coordenador, pelo Zé Franco pela Stanford. Temos aqui uma rede bastante grande aqui da UFSC, o professor João Clube e mais nossos colegas, a UPF, e são vários que estão envolvidos também. Pois é, então essa está sendo a minha vida paralela, geralmente, muitas vezes paralela à questão administrativa. Nos últimos anos, não. Nos últimos anos, desde que eu saí da Proeco em 2008, eu realmente me dediquei bem mais à pesquisa para ver. Mas eu acho que também é importante mostrar porque, de uma forma ou outra, essa administração me fez ser o que eu era e consegui entender um pouco mais do que é uma universidade. No meu entender, todos nós devemos passar um certo momento da nossa vida em cargos administrativos, para ver o que é o dia a dia e entre outros aspectos. O Léo também foi no período na Praia do Ensino, tá? Tia Praia do Ensino. Então, eu vou colocar só umas, que foram as que mais me marcaram, então. A primeira delas foi diretor do Departamento de Ensino e Graduação, Proeitor de Ensino e Graduação, foi de maio de 2000 a maio de 2004, foi a gestão do reitor professor Rodolfo. Eu fui convidada para fazer, esse foi um período dos mais complicados, foi o período que nós tínhamos que montar todos os projetos pedagógicos da universidade, todos os cursos. conseguimos sair de lá com eles montados, né? Depois, nesse período também, eu fui presidente da Comissão de Avaliação de Ensino da UFSC, que fazia parte, uma forma ou outra, dali, mas nós criamos o modelo, a pessoa de UFSC montar, nós continuamos dando sequência. E depois eu fui ser pró-reitor de Cultura e Extensão, de maio de 2004 a maio de 2008. Então, eu saio de um cargo e volto para o outro. Não sei se vocês notaram que eu volto em 1999, doutorado, e caio já de paraquedas na administração central, sem passar em outros cargos menores. Ser pró-reitor de Cultura e Extensão foi muito interessante, na época, uma das razões que alegaram, que eu tinha o perfil, porque eu era da área humanas, e que nós aqui fazíamos extensão não paga. Mas até foi interessante, eu acabei fazendo, nós conseguimos fazer pela primeira vez, juntar todos os projetos do MST. Na UFSC nós tínhamos 10, 15 projetos, e todos eles, ninguém conversou com outros, nós conseguimos juntá-los e, não digo falar a mesma linguagem, mas pelo menos conversar. Fui presidente do Conselho Editorial da Editora da UFSC, de 2004 a 2008. E depois, quando eu voltei da pró-reitoria, eu tinha dito que nunca mais vou pegar cargo administrativo, já tinha dito que não. Eu já peguei de coisa nova, né? Eu fui secundador do PPG História, de julho de 2010 a julho de 2015. E hoje eu sou chefe do Departamento de História. Vou passar a próxima. Então, a organização de eventos, nós temos aqui na UFSC, aconteceu há 3 semanas atrás, se não me engano, a Semana Ensino, Pesquisa e Extensão. Eu fui uma das que ajudou a criar essa semana, é uma semana muito especial. Eu estava na prévia na época. E eu coordenei ela, no momento que eu fui ser pró-reitora, eu fui a responsável pela coordenação. De 2004 a 2008, eu tive que coordenar. É o maior evento que a UFSC tem. Mas fora isso, nós coordenamos também o 3º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. Nós juntamos todas extensão de todo o Brasil, não só das universidades públicas, mas também das comunitárias. Foi um evento bastante interessante. Já conseguimos também colocar o título do meio ambiente junto, né? E nós organizamos a 58ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu fui a coordenadora local, a principal da coordenação local. Deu em torno de 10, 15 mil pessoas. Vocês imaginam o que foi a loucura. Esse aqui talvez foi o período que eu também encontrei a professora Maria Isilda. Nós fomos responsáveis por um com a Joana Maria Pedro, com a Cristina, com o João, com vários colegas, mas eu era diretor da ANPU na época aqui. Nós organizamos o 20º Simpósio Nacional de História, e que foi o primeiro grande simpósio de história que nós tivemos, depois só foi acrescentando. E claro que fora esses eventos, nós temos o nosso, que é considerado hoje em dia, por todos os historiadores, não por nós, mas por toda a área de História Ambiental, os congressos, os simpósios internacionais de História Ambiental. O primeiro foi em 2010, o segundo em 2012, o outro em 2014 e o último acabou de acontecer. Deixar bem claro que todas essas produções são trabalho dos nossos alunos, do laboratório. Nós não pagamos ninguém para fazer nada. São eles que fazem, eles que montam, eles que gerenciam. E o grande desafio daqui nosso, que eu não coloquei ali, né? Mas já foi assinado o convênio, vai ser sediar o 3º Congresso Mundial de História Ambiental, se é em inglês, porque realmente vai ser em inglês, né? Que é sobre convergências, o Sul Global e na era da grande aceleração. Vai ser de 23 a 26 de julho de 2019. Esse evento ele vai reunir, então, aqui, as 3 grandes associações que nós temos no Brasil, no mundo, quer dizer, que são essas aqui. A SOCHA, que é a latino-americana, American Society for Environmental History e a European Society for Environmental History. Então é um consórcio dessas 3 grandes sociedades que vão organizar junto conosco aqui na UFSC o Congresso Mundial. Nós concorremos com a China, por enquanto parece que conseguimos ganhar da China. Vai ser aqui. Então já vou indo para a última parte final. Vocês vão ver que nós temos o laboratório, que eu sou membro fundador do Labima, que o João provavelmente vai falar bem mais, o símbolo está aqui. Mas paralelo ao laboratório físico aqui, nós temos o grupo de pesquisa do CNPq, que é exatamente o mesmo nome. Ele foi criado em 1992, quando foi lançado os primeiros grupos de pesquisa, no primeiro momento sem a palavra história ambiental, só com migrações, e em 2000 nós passamos ele com esse nome. Apesar de se você circular lá, vai aparecer desde 92 esse nome. Então, concluído. Prometo não chorar. Então, a UFSC tem sido ao lado da minha família, o centro da minha vida nos últimos 23 anos. Ali se encontra aqui, tá? Grande parte dos meus amigos, convivendo no dia a dia com colegas do departamento de história. Do departamento de história, do CFHI, outros centros de ensino, com a equipe do Labima, coordenado pelo João Clube, meu colega de sala desde 1993. Com os meus orientantes em sessão científica e mestrado e doutorado, e passo a sensação de uma grande família. Iniciei esse memorial afirmando que estava apresentando um relato da minha trajetória, onde a vida profissional estava entrelaçada com a pessoal. Os laços com a UFSC, que havia iniciado em 1979, com a contratação do meu esposo, reforçaram com o meu ingresso para com o professor 93. E também foi na UFSC que o Tiago, a Carolina e o Alexandre tiveram a sua formação acadêmica. E depois, claro, seguiram seus próprios caminhos longe de nós. Então aqui eu tenho as minhas duas famílias. Eu, meus netos e minha filha. O meu filho mora nos Estados Unidos, não tem muita foto, que é o Tiago, a noiva dele. Os meus filhos pequenos, Tiago e a Carolina pequenininha, o Xande. Esse é o meu filho, que é professor do Federal do Paraná. Nosso último neto. E a outra família está lá dentro. Obrigada.
Este foi o registro da defesa de memorial da professora Eunice Sueli Nodari, realizada no dia 6 de dezembro de 2016, na sala 10 do Departamento de História do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. O conteúdo foi gravado, editado e disponibilizado pelo Nuvem CFH. Vídeo e fotografia foram feitos por Renata Pigalba Brito e edição de áudio por Aline Ramalho. Créditos também à trilha sonora das vinhetas com o nome Cadência para Sete Tambores, feita por André FM e interpretada pelo Grupo Livre de Percussão, o Glipe.